Abrimos agora novo Gabinete de Guerra para falarmos sobre a visita de António Costa a Kiev e também sobre os últimos desenvolvimentos na Ucrânia. E vamos fazê-lo com a ajuda de Luís Tomé, é diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa e coordenador científico do Observatório de Relações Exteriores. Luís Tomé, bom dia, muito obrigada por se juntar a nós.
Olá, bom dia.
Bom dia. Connosco está também Bruno Cardoso Reis, historiador, especialista em segurança internacional e que faz parte do painel do Café Europa da Rádio Observador. Bruno, bom dia. Obrigada por estar connosco uma vez mais. Luís Tomé, começo por si. O que fica desta visita de António Costa a Kiev? A questão da entrada da Ucrânia na União Europeia foi o momento desta visita. Vimos um primeiro-ministro cauteloso ao dizer que a posição de Portugal é de encontrar uma ponte de entendimento entre os 27 Estados-membros. Mas que intenções teve o primeiro-ministro ao avisar Zelensky, por exemplo, de que a entrada vai demorar?
Olha, em primeiro lugar, deixe-me dizer que o nosso primeiro-ministro foi a Kiev e não fazer turismo político, como aliás Zelensky tem alertado e pedido. Ele anunciou uma ajuda portuguesa financeira de 250 milhões de euros à Ucrânia, anunciou mais fornecimento de armamento letal e não letal, inclusive um novo avião que estava a chegar à Polónia com esse carregamento, e ficou claro que o apoio português à reconstrução da Ucrânia, para além da ajuda humanitária e o acolhimento de refugiados, se vai destinar ao setor educativo, geralmente a recuperação de escolas. Agora, a questão central, de facto, da mensagem do nosso Primeiro-Ministro, que também vestiu outros fatos, porque Portugal é membro da União Europeia, é membro da NATO, é membro da coligação de mais de 40 países para ajuda militar à Ucrânia, é o país de origem do Secretário-Geral das Nações Unidas, mas foi essencialmente a questão da adesão à União Europeia que, de alguma forma, ensombrou a visita do nosso Primeiro-Ministro à Ucrânia, porque foi afirmado que Portugal apoia a adesão da Ucrânia à União Europeia, mas de uma forma bastante mais gradual e sem enfatizar nem muito essa tónica, mas sobretudo, e eu acho que desse ponto de vista tem razão, o que é necessário neste momento é todo o tipo de apoio urgente à Ucrânia, seja militar, humanitário, financeiro, etc., e a reconstrução. E para isso é preciso manter a coesão da União Europeia. É evidente que nós começamos a assistir a divergências apenas sobre a tónica da celeridade da entrada da Ucrânia na União Europeia. E o contraste é evidente porque no dia seguinte à ida do nosso Primeiro-Ministro foi o Presidente da Polónia, que representa um país que tem naturalmente uma posição contrária e é favorável à adesão imediata, digamos assim, da Ucrânia à União Europeia. Portanto, desse ponto de vista, Portugal disse aquilo que já se percebia, o nosso Primeiro-Ministro verbalizou aquilo que já se percebia, é que nós somos favoráveis à adesão, mas num processo gradual e atendendo primeiro a outras emergências de que a Ucrânia carece neste momento. Estar a introduzir o fator e a discussão sobre se entra já ou não entra já é pouco próprio neste contexto, até porque não sabemos que Ucrânia vamos ter no final deste conflito e no processo de paz que se seguirá, e é um fator divisor dos atuais 27 Estados-membros da União Europeia.
Bruno Cardoso Reis, a tua opinião. E já agora perguntar-te, para que todos percebamos a importância de uma visita destas, que significado tem e para quem é que é mais importante, para António Costa ou para Zelensky?
Bem, eu acho que tem alguma importância para os dois, embora de facto não seja... Vamos lá ver, a Ucrânia não é a prioridade que é, por exemplo, para a Polónia, não é? Para a Polónia há toda uma relação, aliás, histórica muito antiga. Partes importantes da Ucrânia foram polacas até à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, estas zonas da Ucrânia Ocidental. Enfim, é vista aqui como um tampão essencial para a segurança polaca em relação à Rússia e, portanto, para Portugal, como aliás o Primeiro-Ministro disse, Portugal está geograficamente distante da Ucrânia. No fundo, eu acho que há esse sentido, que é transmitir aqui esta mensagem que, de facto, a Ucrânia não é só importante, embora seja obviamente mais importante, mas não é só importante para os países da Europa de Leste, e que há, no fundo, aqui uma coesão em relação a este tema que não existia há alguns anos atrás, não é? Portugal fazia parte de um grupo de países, por exemplo, do Sul, aí destacava-se muito mais até países como, por exemplo, a Itália, que muitas vezes até eram vistos como relativamente pró-russos. Eu acho que isso não era inteiramente justo, pelo menos não em relação ao caso de Portugal. Havia, de facto, aqui a ideia de que era preciso, ou que seria desejável, uma solução negociada, mas Portugal nunca defendeu que se devia, no fundo, ceder à Rússia, fosse o que fosse, não é? Mas era um sinal que realmente não havia aqui esta proximidade ou esta identificação com a Ucrânia, que existe há muito mais tempo, por exemplo, lá está, dos países bálticos, que também fizeram parte da União Soviética, ou, por exemplo, da Polónia. Portanto, há esse primeiro significado, que eu acho que não é que não é irrelevante para o presidente Zelensky, é uma forma também de ir mantendo a questão viva. E na agenda de ir procurando apoios, porque realmente, como referiu o Luís Tomé, como nós também temos sempre sublinhado, de facto o presidente Zelensky deixou claro desde o início que não queria só visitas de cortesia, não é? Que de facto queria visitas que se traduzissem em novas ajudas, não é? Sejam económicas, sejam militares. E portanto, acho que desse ponto de vista, para o Presidente Zelensky também é importante, até porque lá está, Portugal faz parte, quer da NATO, quer da União Europeia, que são aqui organizações muito importantes para a Ucrânia, e sobretudo, eu diria, neste momento, até a União Europeia, e portanto, é muito importante que, de facto, ter o apoio dos 27, ou no caso da NATO, ter o apoio dos 30, ou neste grupo de contacto que os Estados Unidos coordenam para a ajuda militar, ter o apoio dos mais de 40 países que estão lá e em que Portugal também está. Portanto, há aqui, digamos, alguma coisa para os dois lados. Eu estou muito de acordo também com o balanço que o Luís Tomé fez. Acho que, de facto, esta ajuda monetária não é irrelevante. E eu destacava aqui, em relação à questão da União Europeia, esta procura de um certo equilíbrio. Portugal, eu acho que ofereceu uma coisa interessante que já ofereceu a outros países de leste, que é ajuda técnica, no processo de adesão, que é uma coisa realmente complicada e em que Portugal tem uma experiência relativamente recente. E portanto, acho que isso foi interessante. E o sinal de que teve algum interesse é que o vice-chefe de gabinete do presidente vem vir a Portugal, neste contexto de guerra, precisamente no fundo para organizar esse processo já no próximo mês, segundo foi anunciado. Ao mesmo tempo, de facto, há esta ideia de que, de facto, não é sério estar a prometer à Ucrânia, digamos, uma adesão acelerada, porque isso não é muito realista. Eu acho que se pode discutir qual é a mensagem política mais conveniente neste momento, se é acentuar isso, se é acentuar esta ideia de que, sim, senhora, vai rapidamente ter o estatuto de país candidato. Se calhar, em termos de moralização e discurso político, faria mais sentido acentuar esse discurso. Eu acho que também não dizer que a adesão não pode ser uma adesão rápida ou menos ainda instantânea, pode-se correr aqui o risco de que, por exemplo, ao contrário da questão da ajuda militar, em que foi sempre muito claro que não haveria tropas ocidentais a combater na Ucrânia, e portanto nunca houve espaço para se dizer, bem, mas afinal enganaram-nos, não é? Que também não haja aqui espaço para depois se vir dizer isso, não é? Mas de facto eu percebo que é uma discussão que se pode ter. O que é que politicamente faz mais sentido dizer nesta altura à Ucrânia?
Já agora,
Posso,
Bruno,
posso.
pode
Ah, ia
Luís,
só,
vai, força,
ia
força,
só,
claro.
peço desculpa, só acrescentar que há aqui uma mensagem, eu concordando com o que disse o Bruno, há aqui uma mensagem bastante relevante que o nosso Primeiro-Ministro verbalizou em Kiev, é de que Portugal está a dar tudo o que pode. E se não dá mais, não é por receio da Rússia, nem de que a Ucrânia, defendendo, ataque, a Rússia. Isso é uma mensagem importante, até quase em réplica ao que disse o Presidente, Zelensky. E depois, como o Bruno disse bem,
Isso
eu
em
acho que
relação à
podia ter.
questão do armamento, não é?
Exatamente, em relação à questão do armamento. E como o Bruno disse bem, ele podia ter sido mais claro, ele, Primeiro-Ministro, dizendo que Portugal apoia de facto a adesão da Ucrânia à União Europeia, apoia, assim venha o chamado opinião da Comissão, apoia o estatuto oficial de candidato, mas depois, obviamente, o processo conducente à adesão plena, tornar a Ucrânia membro, já é diferente e, portanto, separar as duas coisas teria sido importante para não ficar ambíguo de que Portugal pode parecer para alguns ucranianos que não somos favoráveis à adesão da Ucrânia. Nós não somos favoráveis e bem a uma adesão imediata. Aliás, alimentar essa expectativa eu acho que é contraproducente e é corrosiva para a coesão dos 27 Estados-membros.
Mas já agora, Bruno, a propósito disto, não colho o argumento de Zelensky dizer que é uma exceção, estamos a falar de um país que está em guerra, esta entrada na União Europeia, isso não é suficiente?
Bem, quer dizer,
Ou
vamos lá ver.
é uma forma de pressão do presidente ucraniano,
É uma
claro.
forma de pressão e, enfim, a dimensão geopolítica sempre teve um peso no processo de adesão, a favor, contra, processos um pouco mais acelerados, um pouco menos. Vamos lá ver, quando foi o grande alargamento a leste, nem todos os países estavam exatamente nas mesmas condições. Quando Portugal aderiu exatamente ao mesmo tempo que Espanha, Portugal, na verdade, até já tinha as negociações terminadas há mais tempo, teria condições de aderir um pouco mais cedo. Portanto, há aí sempre alguma dimensão de geopolítica ou geoestratégica. Agora, não ao ponto de anular completamente o processo, esse é que é o ponto. Aliás, vamos lá ver, a questão da Ucrânia estar em guerra até pode ser usada no sentido oposto, dizer precisamente por isso não estará em condições até haver pelo menos um cessar-fogo para aderir, não é? Porque, enfim, por exemplo, em termos económicos está um completo caos, não é? E por razões que não têm a ver, digamos, com qualquer culpa da Ucrânia, não é? Estima-se que talvez metade das empresas ucranianas estejam fechadas, não é? Que haja uma quebra do PIB pode chegar aos 40% ou 50%, portanto, tudo isso pode ser utilizado no sentido oposto. Já agora, há aqui um outro argumento que eu acho que também se calhar valia a pena os países como Portugal começarem a fazer, que é, por exemplo, a Polónia está muito empenhada numa adesão rápida da Ucrânia, mas, por exemplo, não está empenhada ao ponto de deixar de abandonar uma série de manobras altamente corrosivas da coesão da União Europeia e até da sua viabilidade, e que alimentam as dúvidas de muitos Estados europeus de que a adesão a leste de vários Estados-membros novos seja compatível com o funcionamento normal das instituições europeias. E, portanto, se calhar é a altura de começar a dizer à Polónia: se vocês estão assim tão solidários com a Ucrânia, então deixem-se histórias em relação ao Tribunal Europeu e comecem realmente a cumprir as regras da União Europeia que já existe.
Exatamente.
Já agora,
só acrescentar, é porque nós não podemos esquecer um quadro mais amplo. Nós, neste momento, temos 5 países oficialmente candidatos que estão a negociar a adesão: Albânia, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia e Turquia. Temos 2 potencialmente candidatos que aguardam a abertura de negociações: a Bósnia-Herzegovina e o Kosovo. E, para além da Ucrânia, Geórgia, Moldova e Azerbaijão. Por outro lado, nós, União Europeia, fixámos em tempo um conjunto de critérios que, obviamente, a Ucrânia não cumpria e não cumpre. Aliás, o pedido de adesão só ocorre em contexto de guerra. Ora, o ser invadido não é critério. Nós criaríamos muitos problemas, não apenas entre nós, numa discussão que não resultaria em consenso sobre a adesão rápida, ou inventando aqui um outro processo paralelo, e criaríamos problemas com uma série de outros países, candidatos e protocandidatos à União Europeia. Nada disto é positivo, sequer para a Ucrânia, porque nos precisa de unidos, não nos precisa de divididos a discutir coisas que, na realidade, não se podem... não podem ocorrer a breve trecho.
Então, Bruno Cardoso Reis, porque é que isto não é tudo isto que Luís Tomé disse? É óbvio, não é? Uma invasão não é um critério. Porque é que isto já não está definido? Porque é que há tantas indefinições, tantas dúvidas? Há países que têm mais interesse? Pode haver aqui na União Europeia uma divisão de países a propósito deste tema? Porque isto era uma coisa que, enfim, como disse o Luís Tomé, está mais do que esclarecido. Não valia a pena Zelensky estar a fazer pressão e os países europeus terem que estar a explicar a Zelensky que não pode ser.
Bem, quer dizer, eu acho que toda a gente percebe que, no fundo, uma componente muito importante deste conflito é o desejo da Ucrânia aderir à União Europeia. Eu recordo sempre que a grande crise que, no fundo, dá origem a esta fase mais agressiva da Rússia em relação à Ucrânia, a crise do Euromaidan, a revolta popular do Euromaidan de final de 2013 e início de 2014, teve a ver com a Ucrânia querer assinar um acordo de associação com a União Europeia e o Presidente Putin ter pressionado o Presidente pró-russo para, à última da hora, afinal não assinar esse acordo, o que acabou por depois levar a uma revolta contra ele, à sua fuga e, de facto, a esta ação, a primeira ação russa, a primeira agressão russa contra a Ucrânia na Crimeia e na zona do Donbass. Mas, portanto, no fundo há esta ideia que os ucranianos estão a morrer para defender o seu país, mas também estão, em parte, a morrer, no fundo, para defender o seu direito a eventualmente fazerem parte da União Europeia. E, portanto, isso cria aqui uma natural simpatia, empatia nas opiniões públicas e mesmo os líderes políticos não são completamente insensíveis a essas coisas. Agora, quando se começa a falar em termos mais concretos do que é que isso implica, temos sempre este problema de base, que é, de facto, há todo um processo. Que lá está, pode ser um pouco mais ou menos acelerado e muitas vezes nestes períodos excepcionais, de facto, não se pode cair na simples rotina. Agora, esse processo existe inclusive por uma razão muito simples, que é, de facto, a União Europeia, digamos, não é como a NATO ou não é como a Organização das Nações Unidas. É, de facto, a razão porque tem tantas mais-valias é porque tem uma enorme densidade institucional, legal e económica e, portanto, não é possível, mesmo por muita boa vontade que houvesse, não era possível realmente a um país fazer parte sem cumprir as regras, as leis, os critérios económicos que permitem uma efetiva integração, de facto, na União Europeia. E, portanto, eu acho que, de facto, aqui a questão é como é que se diz isso, não é? De uma forma que também não seja vista como sendo uma forma, no fundo, de tirar isto para as calendas, ou seja, de dizer que sim, mas na prática dizer que não. Portanto, eu acho que há, de facto, aí algum espaço para discutir o que é que funciona mais como mensagem séria, porque o outro problema é, por outro lado, também criar aqui falsas expectativas, não é? De uma adesão tão rápida ou quase instantânea, que de facto não me parece realista, até porque realmente não há consenso entre os países da União Europeia a esse respeito, e uma das razões por não há consenso é porque a experiência do alargamento a leste foi muito positiva do ponto de vista da estabilização, da pacificação da Europa, do ponto de vista geopolítico, se quisermos, mas do ponto de vista do funcionamento da União Europeia e da sua coesão, criou problemas sérios. Nós temos a Hungria, sobretudo, mas temos inclusive também a Polónia, muitas vezes a criar grandes problemas, a não respeitar regras, leis da União Europeia, a não respeitar também princípios informais de compromisso, e isso alimenta estas reservas, não é? Em relação a alargamentos, digamos, precipitados.
Luís
E já
Tomé.
agora, Bruno, só acrescentar aqui um aspecto. Há várias agendas, e uma das agendas em parte dos polacos, na incerteza do que sairá da Ucrânia, é a possibilidade de uma federação com a Ucrânia Ocidental, porque nós todos sabemos há muito tempo que se houver muita pressão do lado russo ou do lado ocidental, a Ucrânia dificilmente se manteria coesa tal como nós a conhecemos desde 1991. E se a Rússia insistir militarmente em, por exemplo, anexar uma parte da Ucrânia, não podemos pôr hipóteses da Polónia, e alguns estão a trabalhar nesse sentido, criar um modelo federal para o que resta, para a parte da Ucrânia Ocidental. E por essa via, automaticamente, essa nova Ucrânia Ocidental, federada com a Polónia, entraria automaticamente na União Europeia. Portanto, há essas outras agendas paralelas, mas eu acho que há mais tempo a União Europeia, e deve fazê-lo rapidamente, é dizer: somos favoráveis à adesão e ao estatuto de candidato, mas depois segue-se o processo normal de negociação para cumprir os critérios na sequência do que tem sido feito com os outros candidatos e protocandidatos.
Luís Tomé, já só temos pouco mais de um minuto, mas queria ouvir a sua opinião, e mudamos aqui de tema, sobre as declarações de Joe Biden, que disse que os Estados Unidos interviriam militarmente caso a China invadisse Taiwan. Disse que a obrigação de proteger a ilha se tornou ainda mais forte depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Que impacto pode isto ter no conflito atual?
Bom, eu acho que é uma declaração fortíssima. Aliás, alguns nos Estados Unidos estão a dizer que pode ter sido mais um lapso de língua, uma gafe do presidente Biden. Já não é a primeira vez, aliás, que ele insinua tal, mas disto no Japão, no contexto atual, obviamente que vai animar as hostilidades com Pequim. Mas põe um fim à ambiguidade estratégica, porque nós estávamos sempre na incerteza do que é que efetivamente os Estados Unidos estavam dispostos a fazer ao abrigo do tal Taiwan Relations Act de 1979, e a dúvida sobre se a China atacasse Taiwan, os Estados Unidos arriscariam uma guerra total com a China. E que, sabendo que a decisão última cabe ao presidente dos Estados Unidos, se isso acontecer, se essa agressão chinesa acontecer como a Rússia fez em relação à Ucrânia, se a China fizer em relação a Taiwan, Taiwan agora é claro, no seu mandato, na sua presidência, a decisão dele é de que os Estados Unidos reagirão militarmente, e desse ponto de vista não há ambiguidade. Há muito tempo que ele vem dizendo que não aceitará no tal Indo-Pacífico a alteração de fronteiras por via da força unilateralmente, tal como a Rússia está a fazer na Europa, mas esta mensagem vai para lá daquilo que se esperaria que ele dissesse. É o fim da ambiguidade estratégica, é um risco, e certamente que a China vai reagir em tom bastante agreste, para dizer o menos.
Bruno Carlos Reis, em 30 segundos, consegues comentar?
Sim, quer dizer, na verdade, este acordo assinado com Taiwan na sequência do reconhecimento da República Popular da China, portanto, na sequência da visita do Nixon, no fundo implicava isso mesmo, ou seja, que houvesse aqui uma ajuda militar. Agora, como diz o Luís Tomé, em termos de linguagem diplomática, havia muito esta ideia da ambiguidade estratégica, ou seja, certas coisas toda a gente sabia, às vezes até estavam em instrumentos legislativos, mas não eram ditos para não criar tensões adicionais com a China. Aqui a questão é saber se isso é de facto uma opção estratégica, lá está, até foi dito no Japão, tem a ver com este clima muito, de crises muito mais militarizadas que levaram a essa alteração, ou se realmente corresponde ao outro padrão da personalidade do Presidente Biden, que é às vezes dizer coisas que não é suposto dizer. Portanto, ficamos pelo menos com essa ambiguidade.
Bruno
Não,
Carlos
já
Reis.
agora só uma coisa. O tal Taiwan Relations Act é uma lei americana, interna americana, não é?
Claro,
Nenhum, quer dizer, é o
claro, não é
reconhecimento
autorizado.
diplomático com Pequim, mas o Taiwan Relations Act é uma lei americana, não é sequer uma aliança com Taiwan, não é formal porque não é reconhecido, e portanto agora fica feito esse esclarecimento, o que não significa que não venha a ser corrigido por algum assessor da Casa Branca.
Luís Tomé e Bruno Cardoso Reis, muito obrigada por terem estado connosco. É mais um Gabinete de Guerra. Um bom dia para os dois. Obrigada.
Obrigado, bom
Bom dia.
dia.
Rádio.